Audiobook grátis apresenta 7 de outubro de 1855 Correi de novo, minha boa pena de folhetinista. És livre, como tuas irmãs, que cortam os ares nas asas ligeiras abriu voo, lançai-vos no espaço. Avante! Mas como estão mudados os tempos, como são diferentes os dias de agora, daquelas semanas em que brincava sorrindo com os bailes, com as moças, com a música, com tudo que era belo e sedutor. Então tudo eram flores, flores mimosas que desabrochavam aos raios de um belo sol de primavera, que brilhavam sob um céu azul perfumando aqueles dias tão tranquilos e tão serenos. Hoje as rosas murcharam, o céu turvou-se e nesta safra da vida por que passamos atualmente, apenas florescem os cardos com seus espinhos, as saudades com a sua melancolia, e os goivos com seu triste emblema. Felizmente todo o deserto tem seus oásis, nos quais a natureza por um faceiro capricho, parece esmerar-se em criar um pequeno berço de flores e de verdura, concentrando nesses cantinhos de terra toda a força de seiva necessária para fecundar as vastas planícies. Assim nesta quadra de amarguras e sofrimentos, encontram-se de espaço a espaço alguns corações ricos de virtudes e de sentimentos são os oásis deste tempo. Aí sim aí há flores se não as rosas brilhantes de outrora ou as camélias aveludadas dos salões se mais as flores modestas, filhas da sombra e do retiro, as flores do sentimento, as violetas. Vós, minhas leitoras, que sabeis sentir, bem compreendeis o que são estas violetas de que falo são as flores singelas de vossa alma, a caridade, a beneficência, o zelo e a abnegação. Também me compreendem os pobres e infelizes, que tantas vezes durante estes tempos de provação têm sentido os perfumes suaves, a fragrância consoladora dessas flores do coração, flores que desabrocham orvalhadas com as lágrimas da desgraça e do sofrimento. E sobre tudo isto, há ainda a religião, a nossa bela religião de Cristo, mãe extremosa de todos os órfãos, a irmã desvelada de todos os infelizes, a amiga e companheira fiel dos pobres, a consoladora de todas as misérias, e todas as aflições. É ela que nos há de dar força e coragem para atravessarmos com resignação esses dias de atribuição, que felizmente parece irão pouco a pouco se acalmando, até nos deixarem aquela serenidade dos belos tempos de que hoje temos tanta saudade. E agora, minhas leitoras, deixai-me dar-vos um conselho, que estou certo a vez de acolher com toda aquela amabilidade com que outrora acompanháveis os zigue-zagues desta minha pena caprichosa, que bem vezes vos dava sérios motivos para um arrufo, para um enfado. Voltemos, porém, ao conselho, não penseis já que é algum conselho muito grave, muito sério, vestido de calça e casaca preta com gravata branca, à guisa de um antigo conselheiro da coroa. Não. É um pequeno conselho bem próprio para moças bonitas como sois, um conselho que tem além de todas as outras vantagens, o merecimento de mostrar as pérolas de vossos dentes, e de fazer da vossa boca uma florzinha cor-de-rosa. Aconselho-vos, que apesar dos tempos em que estamos, apesar de tanta tristeza e melancolia que envolve esta bela cidade, apesar de tudo, apesar mesmo das lágrimas, não deixeis de sorrir. Notai, porém, que eu digo simplesmente sorrir e não rir. O riso, é esta expressão vulgar com que exprimimos a alegria, e o humor é muitas vezes mesmo um movimento nervoso, sem sentido, sem significação, um hábito que se contrai como tantos outros, como o costume de estalar os dedos, de alisar o bigode, ou endireitar o colarinho. Assim rir, quando alguém sofre, quando nossos irmãos padecem, é uma ofensa amarga, um insulto à dor e à desgraça porque esse riso, se não é um escárnio, é uma indiferença fria. É uma insensibilidade estúpida. Mas o sorriso, é diferente. O sorriso, é esta exalação da alma, que nos momentos de calma e tranquilidade vem desabrochar nos lábios, e abrir-se como uma dessas flores silvestres que o menor sopro desfolha. Nunca vistes nas noites cálidas e límpidas, essas estrelas brilhantes que atravessam o horizonte, traçando no espaço um rastro luminoso, e brilhando um momento entre a escuridão das trevas? Dizem que isto é um efeito da eletricidade. Pois o sorriso, como as estrelas filantes, é produzido também por esse choque de emoções, e de sentimentos, que se pode bem considerar como a eletricidade moral. Portanto, não há mal nenhum, minhas belas leitoras, em que deixeis vossos lábios sorrirem, e vossas almas expandirem-se no lindo rosto há sorrisos alegres, porém, também os há serenos, tristes e melancólicos. Demais, peço-vos isto também por nós. Que quereis que façamos, se nestes dias aflitos não virmos brilhar uma estrela, uma flor, um sorriso? Quanto a mim, sou como o marinheiro do Mediterrâneo, perdido na vasta amplidão dos mares, batido pela procela, que no meio da escuridão e do vendaval, apenas vê brilhar no céu uma estrela furtiva, sente-se reanimado, cria novas forças, e murmura sua prece. Ave Maria Estela. Assim no meio dos desgostos e das tribulações, quando virdes um sorriso despontar nos lábios de uma linda mulher que vos ame, podeis fazer como o marinheiro ajoelhai e murmurai a vossa prece. Ave Maria Estela. Portanto, minhas belas leitoras, sorri, sorri sempre, como sorri o céu, o mar, e tudo que é belo, porque foi este o destino que Deus deu às coisas mimosas, porque é esta a missão que representam neste mundo a beleza e a graça. E quando quiserdes sorrir, não esquecei o vosso protegido, o ginásio, aquele pequeno e lindo teatro, sobre o qual tantas vezes conversamos outrora, nos domingos. Ainda é o mesmo sempre digno da vossa solicitude, sempre esforçando-se em corresponder à amabilidade com que o tratais. Depois que nos separamos tão repentinamente, tem havido nele muita coisa de novo, muita representação interessante, porém, de tudo o que se me tem contado. A mais bela noite do ginásio foi a de quinta-feira, em que teve lugar o benefício dos pobres. Se eu já não soubesse, minhas leitoras, que amais de coração este bom teatrino, que vos dá tantas horas de agradável passatempo, podia contar que depois deste ato de beneficência, não lhe recusariais a vossa proteção, e sobretudo a vossa presença, que é a maior proteção que pode dar uma linda moça. Não sei sobre que mais hei de falar-vos que já não tenha sido dito e repetido por tantas penas delicadas, que vos apresentam todos os domingos a história da semana. Sobre Norma? Quem é que não foi ver no teatro lírico esta criação de M. Lagrua? Quem não ouviu esse canto inspirado e profundo que os faz correr pelo corpo um arrepio de emoção? Norma, como a vi num desses dias no teatro lírico, fez-me compreender o episódio da Veleda dos Mártires de Chateaubriand, que, segundo dizem, forneceu o assunto deste pequeno poema de paixão violenta, de ciúme selvagem e de amor sublime. Falam por aí de algumas exagerações que pretendem haver na criação deste papel dramático, mas quem assim pensa, não tem uma verdadeira ideia da arte. Por mim, não concebo que um crítico possa dizer ao poeta, ao artista, ao gênio, enfim, como Deus disse ao mar, vós não passareis daqui. Desde o momento em que o homem, nos voos de sua inteligência, se eleva acima das circunstâncias ordinárias da vida, desde que o seu pensamento se lança no espaço, possuído desse desejo ardente, dessa inspiração insaciável de atingir ao sublime, não é possível marcar-lhe um dique, um ponto que lhe sirva de marco. E de dizer ao poeta que não deixe correr a sua imaginação pelos espaços infinitos da fantasia, e de dizer ao pintor que force o seu pincel quando corre inspirado sobre a tela, e eles vos responderão que o pensamento que os anima neste instante escraviza e esmaga sua vontade, que a alma e o corpo cedem à força da inspiração que os arrebata neste momento. Como poeta, como pintor, é o artista dramático, quando se acha possuído de seu papel, quando sente abrasar-se-lhe nas veias o fogo sagrado. É preciso ainda notar que este tem mais um motivo para deixar-se arrastar, tem os aplausos e os bravos de uma multidão inteira. Assim, tudo isto a que vulgarmente chamam exagerações, são apenas os arrojos da imaginação do artista, os primeiros esboços de sua criação, que ele ainda não teve tempo de polir e de limar. Por isso, se houverdes visto a Norma todas as vezes como eu, de certo tereis reparado que cada dia uma dessas exagerações vai tomando nova forma, vai se desenhando mais brilhante, mais luminosa, como um painel que se retoca. Por tudo isso que tenho escrito, não penseis que me faço um defensor cego de Lagrua, um defensor canmeme da cantora que é hoje a estrela brilhante do teatro lírico. Não, nem ao público, nem a ela, nem a nós, conviria uma admiração tão cega, que excluísse a franqueza, quando por acaso se tornasse necessária. O artista, a quem julgo ofender dizendo-lhe a verdade, e apontando-lhe um erro, é sempre um artista medíocre que vive da sombra da glória, sem merecimento real. Por isso nós, com M. Lagrua, faremos, se for necessário, como dizia Afonso Carra a propósito das mulheres bonitas, faremos como o escultor que talha o mármore de uma estátua, não para ofendê-la, mas para modelar-lhe as formas elegantes e arredondar-lhe os mimosos contornos. Se for necessário, o dissemos nós, porque parece-nos que nunca teremos ocasião de fazer de nossa pena de folhetinista um buril de escultor. Ao